Fique por dentro. Sempre. Entrevista.
E o tema de hoje, cumprir a missão. Para falar sobre esse assunto, fique por dentro, conversa com o Marcos Grava, pastor sênior da Igreja Batista Conexão Primeira. Olá, pastor Marcos, seja bem-vindo à programação da Rádio Transmundial.
Olá, Cacá, olá, Fábio, olá a todos os ouvintes, queridos ouvintes da Rádio Transmundial.
Para a gente é um prazer muito grande tê-lo participando conosco nesta manhã aqui de segunda-feira, tratando de um tema tão importante, um tema que eu acho essencial na vida do cristão e também na vida da igreja, que é missões, né? Mas eu queria que o senhor desse para a gente uma definição rápida, o que são missões e qual é a importância da missão para a igreja?
Bom, Cacá, antes de mais nada, eu me sinto assim privilegiado por ter, pela primeira vez, colocado os meus pés numa igreja, tendo sido ela a primeira igreja batista de Santo André. Há mais de 30 anos atrás, quando eu me converti, eu entrei nesta igreja e é uma igreja que tem um legado do nosso saudoso pastor Edson Queiroz. E no final dos anos 70, ele mesmo contava isso, sentiu um chacoalhão do Espírito Santo, porque como qualquer igreja batista no nosso país, eles faziam missões da maneira tradicional. Todos os anos, levantavam uma oferta em um único culto, que era realizado uma vez por ano. E aí, então, eles enviavam essa oferta para a junta de missões, para que eles fizessem a obra missionária. Era uma maneira que as igrejas encontravam de ficar assim livre dessa responsabilidade, terceirizando a responsabilidade para a agência missionária. O pastor Edson sentiu, então, uma direção do Espírito de que ele, como igreja, tinha a responsabilidade também de fazer a parte que lhe cabe. E, de fato, a igreja, Cacá, é a agência oficial do reino. As agências missionárias, chamadas de organizações para-eclesiásticas, elas foram criadas, e graças a Deus por isso, para servirem junto com a igreja, mas a igreja é a responsável. A igreja de Antioquia enviou Paulo e Barnabé, e a igreja hoje precisa continuar enviando missionários, com o apoio, com a expertise, com a assessoria das agências missionárias, mas nunca terceirizar. Tudo isso faz parte da Missio Dei, ou seja, a missão de Deus. Missões é um braço atuante da Missio Dei. A Missio Dei é aquilo que fez o Senhor criar o primeiro átomo do universo e vai concluir com a volta gloriosa de Jesus Cristo. Estamos em Missio Dei. A igreja se reúne aos domingos por causa da Missio Dei. A igreja evangeliza por causa da Missio Dei. A missão de Deus é algo amplo e as missões, ou seja, os envios de missionários vocacionados para todos os lugares do mundo, e a nossa igreja foi sempre norteada pela visão de Atos 1:8, serem bens testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, faz parte dessa grande Missio Dei. Por isso que é redundante, Cacá e ouvintes da Rádio Transmundial, dizer que uma igreja é missionária. Ah, aquela igreja é missionária, porque toda igreja nasceu e foi criada para ser missionária. Então, uma igreja que não está fazendo a obra missionária, ela pode ser chamada de qualquer coisa, menos de igreja, porque se ela não cumpre a parte que lhe cabe, ela está fora do propósito para o qual foi criada.
Explica para a gente sobre esse envio aí para o campo, né? Existe um treinamento que esses missionários eles precisam fazer? Quanto tempo mais ou menos de treinamento, de preparo, para que realmente aí aconteça o envio?
Sabe, Fábio, ontem nós encerramos a 44ª Conferência Missionária. Então, a primeira delas foi em 1980. Mas ontem também, de maneira assim extraordinária, estava presente a primeira missionária que nós enviamos para o seminário, para estudar para missões. Ela hoje serve com seu esposo, ele é inglês, eles moram em Anápolis, Goiás, e de lá eles traduzem porções bíblicas para uma língua indígena chamada Sateré Mauê. Essa missionária Irmã Sônia foi enviada para o seminário em 1975. Faz 48 anos que nossa igreja investe no ministério desta irmã. 44 conferências missionárias, mas há 48 anos a nossa igreja tem investido. Daqui 2 anos, Cacá e Fábio, nós vamos ter investido na vida dessa mulher há 50 anos. Por quê? Porque alguém identificou que o Senhor a tinha chamado para uma obra específica. E tudo começa aí, Fábio. Identificar aqueles que são chamados pelo Senhor. Deus continua chamando, continua vocacionando. Eu fui chamado pelo Senhor. Eu estava nesta igreja e recebi uma vocação. Larguei e tudo aquilo que eu estava fazendo para seguir o chamado de Deus, um processo de renúncia que é indispensável na vida de qualquer missionário que queira servir ao Senhor. E isso aconteceu comigo, aconteceu com a Sônia, aconteceu com dezenas e dezenas de outros. Mas muitas igrejas não percebem a vocação dos seus membros. Durante 20 anos que servi a uma agência missionária, levei centenas e centenas de voluntários para várias partes do mundo. Hoje estou com 22 voluntários na fronteira com a Venezuela, atendendo refugiados venezuelanos. E estes voluntários, muitos de igrejas diversas, voltavam para casa dizendo: Pastor Gravo, o que eu faço? Minha igreja não reconhece o meu chamado. As igrejas precisam primeiro reconhecer que as pessoas continuam sendo chamadas por Deus, investir na sua formação e enviá-los para os campos para onde Deus os está chamando.
Pastor, eu sei que a Conexão Primeira, ela é uma igreja tradicional, uma igreja que realmente tem esse espírito de enviar missionários para todos os cantos do mundo, para onde é necessário levar a palavra de Deus. Antes de fazer a pergunta, eu queria que o senhor ouvisse uma mensagem que nós recebemos, e essa mensagem ela é direcionada especialmente ao senhor, à Primeira Igreja Batista de Santo André, a Conexão Primeira. Eu queria que o senhor ouvisse.
Bom dia, Cabrito. Bom dia também para o Cacá, para o ouvinte da RTM Brasil. Que privilégio falar com vocês no dia de hoje, um dia especial, porque a gente comemora esses 100 missionários. A gente faz parte desse grupo, esse seleto grupo, que é cuidado pela Conexão Primeira.
Exatamente, a palavra é cuidado, porque a Conexão Primeira ela não só envia, né? E a gente fala com boca cheia que ela envia e cuida, ela cuida muito bem, por meio sempre da fidelidade do seu povo que contribui, mas também por meio de oração, as pessoas sempre orando por nós, mandando mensagens, e a gente se sente realmente cuidado, amparado pela igreja. Muito obrigado, Pastor Grava, realmente tem sido um incentivo importantíssimo para nós.
Toda semana, né? Não faltam
Sim,
mensagens
não
para a
faltam.
gente.
Sempre chegam, sempre tem um irmão ali que está ali com a gente, sempre perguntando, querendo saber como nós estamos, e isso é muito, muito bom.
E a gente agradece essa parceria com a RTM Brasil e também com a nossa igreja amada, IBA, Igreja Batista Alvorada. E a gente deixa esse recado para vocês. Um beijo, que Deus abençoe.
Amém. Um bacione, que Dio vi benedica. Tchau, tchau.
Recentemente, vocês chegaram à marca de 100 missionários que são mantidos por vocês, que são cuidados por vocês verdadeiramente. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, né? Porque enviar missionários, ok, mas a manutenção deles, o cuidado deles também é um papel da igreja, não apenas jogar no campo e falar que Deus te abençoe.
Muito bem, Cacá, eu agradeço muito a mensagem desses queridos Paulo e Walter, que são, assim como outro grupo grande de missionários que nós sustentamos, cerca de 50% deles, membros enviados por outras igrejas, que nós temos o privilégio, é o privilégio, a palavra certa, de participar no sustento desses missionários. Cerca de metade dos missionários que temos no campo são membros da nossa igreja, enviados pela nossa igreja, mas uma parte são membros de outras igrejas que nós conhecemos ao longo dessa jornada e temos participado do sustento. Mas, como você disse, mais do que o sustento, enviar o recurso é apenas uma parte do cuidado que nós chamamos cuidado integral do missionário, ou seja, Nós não cuidamos do missionário apenas colocando dinheiro na conta dele mensalmente, mas também cuidamos deles estando perto nos momentos difíceis, porque o campo missionário é um lugar muito inóspito, Cacá. No campo missionário exige muito dos obreiros. Não é apenas estar em outro país, estar em outra cultura, falando outra língua, evangelizando um povo muitas vezes desinteressado naquilo que você está falando, mas envolve questões espirituais, envolve questões pessoais, familiares, e o campo missionário é um lugar realmente bastante agressivo, e eles precisam de um apoio que extrapole a questão financeira, um apoio emocional, um apoio espiritual, às vezes um apoio familiar. Eu tenho uma família, minha família em Santo André precisa de ajuda, alguém pode, a igreja precisa estar perto, precisa estar presente. Então, isso é feito de diversas formas, desde um pequeno grupo da sua igreja que adota um missionário desses que nós temos em oração e cuida deles junto conosco, semanalmente, orando, ligando, sabendo se está tudo bem, se precisa de alguma coisa, não é? Recebendo esse missionário em casa quando eles vêm para um período de descanso no Brasil, não é? Lembrando do aniversário da família, das crianças, mandando eventualmente um mimo. Quer dizer, são dezenas e dezenas de pequenas coisas que podem ser feitas de maneira simples, desde que haja uma consciência e, mais que isso, haja um amor no coração dos membros da sua igreja pelos missionários. E isso começa, sabe onde, Cacá? Começa no púlpito. Somente quando o pastor sênior, o pastor presidente, o bispo, o líder daquela igreja assume a responsabilidade missionária para si, então a igreja vai com ele. Mas quando ele também aloca essa responsabilidade para uma líder piedosa de missões, aquela senhora que foi missionária e ama missões, ou um dos pastores adjuntos que uma vez por mês fala no microfone, não vai acontecer. Enquanto o pastor principal não mostrar que a visão da igreja é uma visão missionária sólida, a igreja não vai com ele. Isso eu aprendi também com o pastor Esso. Missões é uma prerrogativa do pastor principal. Quando ele faz, a igreja percebe o que está norteando aquela igreja e a sua visão. Caso contrário, o envolvimento dos irmãos será sempre pífio.
E a gente, ouvindo você falar sobre isso, a gente lembra aqui de várias entrevistas com missionários que nós fazemos, né? E eles comentam que uma das maiores dificuldades deles é essa questão de estar em um lugar diferente, muitas vezes culturas diferentes, não ter contato ali com as pessoas, não ter cristãos ali, né? Essa já é a grande diferença, aí pessoas que eles podem conversar, pode desabafar, pode orar com eles. Então, realmente, é muito importante aí esse cuidado. Mas, diante de toda essa experiência que você já tem ajudando e enviando os missionários, conta pra gente quais são as principais dificuldades que eles relatam para você.
Bom, Fábio, você pode imaginar os missionários. Vamos começar pelos que estão em áreas que nós chamamos áreas de risco, locais onde há perseguição severa sobre os nossos missionários e também sobre os cristãos locais, não é? Então, nós temos missionários na história de missões da nossa igreja que já foram expulsos, não é? De países onde eles estavam servindo. Então, a polícia religiosa daquele país os detectou e depois de muito interrogatório e uma certa tortura psicológica, não é? Os tirou de suas casas, deixando todo o patrimônio para trás, não é? E os conduziu ao aeroporto. É uma situação bastante traumática, principalmente quando tem filhos pequenos. São famílias que deixam o país assim 24 horas, não podendo sequer se despedir das pessoas, não é? Ajuntam o que podem, duas ou três malas, e vão para o aeroporto, né, e se retiram de maneira forçada dos países. Então, nós temos missionários, e não apenas um casal, que já passaram por situações assim, que Imagine você dar a sua vida anos e anos para servir em um país, a um povo, e certo dia uma autoridade entra na sua casa, invade o seu espaço e os retira à força daquele país, deixando um trauma, uma imagem, uma sensação de não bem-vindo, de realmente dizer para você que aquele não é o seu local, não é o seu lugar, você não deveria estar ali. Isso é muito traumático para quem passa por isso. Então, cuidar desses missionários, recuperá-los, restaurá-los, reencontrar um local para que eles possam servir a Deus é um grande desafio, que somente a graça de Deus pode fazer. A igreja precisa apenas estar próxima. Mas nós temos também outros desafios, que são os missionários que não estão em lugares que nós chamamos de áreas de risco, mas igualmente carentes do apoio da igreja. Porque o que o missionário mais quer, Fábio, é levar pessoas a Cristo, seja através de um texto bíblico que ele traduziu, como esse casal que está servindo ao Senhor há tanto tempo, seja através de uma atividade sócio-humanitária, uma classe, uma sala de aula, uma pequena clínica que alimenta bebês, como nós temos no Níger, bebês desnutridos, ou uma escolinha de futebol num país fechado também da África, que está levando pessoas que moram num espaço chamado Cidade do Lixo, assim é o local conhecido onde eles moram, e esse missionário está ali levando um pouco de esperança para quem nasce, cresce e às vezes morre num lugar chamado Cidade do Lixo. Enfim, os missionários precisam de um apoio da igreja quando os frutos não vêm, porque sair do Brasil, deixar tudo para trás, construir um sonho, se baseia sempre num propósito básico, me perdoe a redundância, de levar pessoas a Cristo, levar pessoas ao conhecimento do Senhor Jesus, torná-las crentes no Senhor. E, às vezes, esses frutos demoram muito, toda uma geração. São anos e anos para ver uma pessoa se converter graças à tradução de um texto, graças a uma escola, graças a uma ação social que tira meninas da zona de prostituição. E nós precisamos estar junto com eles, porque às vezes a igreja cobra muito. Esse é o problema, Fábio e Cacá. A igreja cobra muito. A primeira carta do missionário, 3 meses depois que ele chega, é: e quais são os frutos? Quantos vocês já ganharam para Cristo? Eles nem aprenderam a língua ainda, nem se aculturaram, estão matriculando os filhos na escola. E as pessoas aqui, né, já querem saber os frutos. Isso põe uma pressão, e eu vivi isso no campo, põe uma pressão muito grande no missionário, e ele precisa ter a cabeça muito boa, em ordem, para saber que os frutos virão no tempo do Senhor, e às vezes, e muitas vezes, não tão rápidos quanto no seu país, porque aqui no Brasil estamos mal acostumados. Eu faço apelo todos os domingos, e todos os domingos tem pessoas que se convertem a Cristo, mas às vezes leva-se meses, anos, para um missionário ver uma conversão.
Com base nessa resposta que o senhor nos deu, eu queria que o senhor falasse o seguinte: é possível detectar quando os missionários não estão tendo os resultados esperados? O senhor falou que depende do tempo, tem que se acostumar, tem que vivenciar toda uma situação. Mas é possível ter essa detecção? E quando isso acontece, como que a igreja deve agir? Como que as organizações missionárias devem se comportar, pastor Grava?
Olha, eu diria isso olhando pelo prisma da igreja brasileira. Nós aqui no Brasil somos bombardeados, já não mais anualmente, agora é mensalmente, por novos programas de crescimento da igreja, estratégias mirabolantes, coisas que homens acham que podem substituir o evangelho tal como ele é pregado há 2000 anos. Pessoas que querem colocar o seu nome, o nome da sua igreja, como a detentora de uma nova forma de ganhar o mundo para Cristo, não é? E isso tudo, para mim e para os meus colegas pastores, é igualmente estressante, porque se a sua igreja não está crescendo à velocidade que aquela igreja está crescendo, você começa a achar que você é um mal-sucedido, você não foi chamado para ser pastor, que você não está fazendo um bom trabalho, E eu vejo, eu sou pastor de uma igreja com 1.500, 1.600 membros, mas eu vejo os meus colegas, infelizmente, com igrejas de 100, 200 membros, com toda essa pressão que as igrejas que estão crescendo, e se podemos chamar isso de verdadeiro crescimento, ou talvez um inchaço do número de pessoas que frequentam os templos aos finais de semana, por esses movimentos espetaculares, agora encontramos, 2.000 anos depois, encontramos o jeito de ser igreja. Eu acho isso tudo uma utopia. Nós precisamos voltar à essência do Evangelho, e a essência está naquilo que Jesus mandou fazer em Mateus 28, na grande comissão, fazer discípulos de todas as nações e voltarmos a essa raiz da igreja dos primeiros dias, chamada de igreja primitiva, a igreja de Atos 2, que se reunia nas casas e eles celebravam no templo, mas tinham tudo em comum e oravam e o Senhor lhes acrescentava. E fazer um paralelo com o campo missionário, a resposta à sua pergunta é: um bom missionário, ele chega num campo e jamais pensa que ele tem a solução mágica para tornar aquele país cristão, aquele povo, um povo cristão. Ele não tem a eureka, ele precisa olhar e aprender com aqueles que passaram por ali, o que eles fizeram, os seus acertos, os erros, não é? E poder humildemente cumprir a sua parte, entendendo que o Senhor nunca, Cacá, nos medirá pelos resultados, mas Deus medirá a mim, a você e todos os outros servos dele pela sua fidelidade, pela sua disposição. É por isso que nós seremos medidos. E os missionários precisam lembrar disso todos os dias. Não é quantos frutos eles levam a Cristo, mas é qual a fidelidade com a qual ele desenvolve o ministério naquele campo.
E mandando um abraço para o Carlos, participando com a gente direto de Muriaé, lá em Minas Gerais. Falou: como é bom ouvir o pastor Marcos Grava. Também Rogério de Itapeva participou aqui com a gente, lá no Rio Grande do Norte, novinho. A Miriam de Teresina também participando, comentando sobre o tema. Falou que é verdade que quando missões, né, começa no púlpito, a igreja é motivada e avança para a realidade dos povos não alcançados. Somos testemunhas, pois tem acontecido aqui em nossa igreja, em Teresina, Piauí. Um abraço para Miriam, obrigado pela participação. A Paula também está aqui participando com a gente, falou: que entrevista, disposição e disponibilidade, avante. Abraço, Paula, Walter, e a gente abre espaço para você divulgar aí as redes, né, para aquela pessoa que quiser de repente apoiar esse trabalho missionário tão bonito que vocês fazem. Existe algum site que eles podem obter informações?
Bom, o site da nossa igreja é o Conexão Primeira, né? É a primeira igreja batista de Santo André, mas ela hoje recebe este nome carinhoso, Conexão. Acho que já tem a ver com o próprio propósito, estar conectado com os campos missionários do mundo afora e principalmente conectado ao Senhor da Seara, que é o nosso Deus. Então, Conexão, sem o tio, primeira.org.br. Conexão Primeira. .org.br. Ali as pessoas vão poder acessar a área de missões e conhecer os 100 missionários que nossa igreja tem sustentado, e esse número foi alcançado dia 28 de maio próximo, quando tivemos a abertura da conferência missionária, e nesse dia descerramos uma placa de maneira simbólica, não é? Nossa igreja, eu quero deixar bem claro a todos os ouvintes, apesar de 44 anos fazendo missões e ensinando outras igrejas do Brasil e da América Latina que vinham para Santo André para aprender sobre a obra missionária, apesar de ter 100 missionários, número superior a muitas agências missionárias em nosso país, nós não nos sentimos orgulhosos disso. Eu queria deixar isso bem claro. Temos muito que aprender, temos muito ainda a crescer, e eu quero deixar clara essa mensagem, porque muitas pessoas, eu sei, olham para Santo André, especialmente pela vida e o legado do pastor Edson, como um modelo. E nós ficamos felizes por essa referência, mas temos uma consciência interna de que ainda há muito que precisamos melhorar e crescer para se tornar, de fato, uma igreja excelente em missões.
E o tema de hoje no Fique Por Dentro foi cumprir a missão. A entrevista foi com o pastor Marcos Grava, da Igreja Batista Conexão Primeira. Pastor, muito obrigado aqui pela sua participação. Ouvintes participando aqui de uma maneira muito grande, falando da importância de missões e que muitas vezes é muito triste ver a realidade de muitas igrejas. Obrigado mais uma vez e até uma próxima oportunidade.
Até mais. Um abraço a todos vocês, a todos os ouvintes.
Tchau, tchau.